Programa Ponto de Vista, sábado, dia 7 de dezembro de 2019, 9 horas 13 minutos, tem mensagens aqui dos ouvintes. Professor Camilo de Serranos, tudo isso com o respaldo do Estado Democrático. Eu sempre fui contra o Conselho Tutelar. Nas escolas onde eles chegam, munidos de todos os direitos que as leis os protegem. Nas escolas eles chegam, os alunos, né? Acredito que esta geração está perdida, infelizmente. Bom dia a todos, parabéns pelo excelente programa. Tem áudio aqui também do Cleomedes de Itajobi.
Ricardo, bom dia, bom. Beleza. Bom sabadão aí, passando aqui. Bom Jardim de Minas, o programa você está ótimo aí. E eu também sou a favor do negócio da redução da idade aí, com certeza. De 12, 14 anos para baixo mesmo, com certeza. Beleza, eu, minha esposa, meu filhinho aqui, beleza? Valeu. Bom final de semana aí, tchau, tchau.
Nosso amigo Cleomedes, que é de Itajobi, ele é caminhoneiro, tá sempre sintonizado aí na programação, Miguel. E nossa, tem mais aqui a Sandra de Lavras, né? Bom dia, amigos da rede, para todos os ouvintes, que Deus nos abençoe. Sandra e Sandra, aí tem um texto aqui que não vai dar tempo para a gente ler agora, mas é o seguinte, olá, bom dia a todos os ouvintes, para vocês da rádio, obrigado. Aos ouvintes que estão na sintonia, podem mandar suas mensagens, sim. Nosso número é 35999700955. Mandar um oi aí para a gente saber que você está nos ouvindo. Vamos seguindo aqui com as matérias. A meta esquerdista da igualdade na educação foi alcançada. Todos igualmente ignorantes. A esquerda conseguiu alcançar um dos seus supostamente nobres objetivos de igualdade tão perseguido nas últimas décadas. Na área da educação, praticamente todos os estudantes brasileiros são iguais na ignorância e no analfabetismo funcional. Esse extraordinário resultado deveu-se ao afinco esforço com que a esquerda empenhou-se em implementar na educação nacional o mais nefasto e criminoso método educacional já concebido, o método construtivista. Disseminado no Brasil pelo militante comunista e semi-analfabeto Paulo Freire, o pseudo-intelectual que na era petista foi alçado à condição de patrono da educação brasileira e cujos livros contêm, no mínimo, um erro de português em cada página, o método construtivista freiriano impossibilita o desenvolvimento de qualquer habilidade cognitiva em crianças e adolescentes, pois ele não foi criado para essa finalidade. O objetivo do método é unicamente promover a lavagem cerebral para preparar uma massa de futuros militantes do movimento comunista. E foi exatamente isso que se tornou a educação nacional nas eras tucano e petistas, como atestam os resultados divulgados dia 3 do exame do PISA, sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 2/3 dos estudantes brasileiros avaliados mostraram saber menos do que o básico em matemática. O exame foi feito no ano passado. Nas áreas de leitura e conhecimento de ciências básicas, os resultados também evidenciaram o flagelo da educação nacional. Considerando as maiores economias do mundo e o gasto com educação como percentual do PIB nacional, o Brasil possui um dos piores sistemas de educação pública e privada dentro desse grupo de países. Décadas de construtivismo na educação básica e de militância esquerdista, travestida de atividade acadêmica no meio universitário, produziram esse resultado.
Nós podemos aí, Nascimento, se você concordar, até passar para a próxima matéria que vai de...
Acho que aliás, a próxima e as duas próximas, né? Vamos continuar no mesmo tema, né? É. A matéria número 6 diz o seguinte: não há pedagogia do oprimido, mas é urgente agir na educação. Claro que nas últimas décadas, da social-democracia e do socialismo tupiniquim, a ditadura do pensamento esquerdizante se alastrou suavemente pelas categorias do ensino básico e do ensino de pesquisa, do ensino e pesquisa superior. No entanto, a partir do presente, tem que se agir factualmente com um plano estratégico para a educação nacional, deixando-se de priorizar a retórica ideológica. Todo mundo que enxerga já entendeu. Cabem algumas iniciativas, tais como a reversão do foco na educação superior para a básica, projetos de escolas técnicas, planejamento para a evolução do desenvolvimento do PISA, maior carga horária escolar, enfoque nas disciplinas duras de matemática, ciência e português, aprofundamento de projetos executados em parceria com a iniciativa privada, investimentos em ensinos voltados para novas tecnologias da educação, foco no desenvolvimento de professores, reorganização dos órgãos relacionados ao pessoal de nível superior e desenvolvimento científico e tecnológico, implantação de indicadores de avaliação de desempenho nas instituições e professores, maior incentivo e peso nos indicadores para professores vinculados ao mercado, entre outras ações essenciais. O vexatório resultado do país na avaliação do PISA evidencia claramente a triste consequência da pedagogia do oprimido e da bondosa retórica do afável relacionamento entre professor, estudante e a sociedade. Práticas romanescas dissociadas da realidade. Aí continua a matéria, a gente pode até pular aqui para a fala do ministro da Educação, né? O Weintraub diz que os resultados do PISA são culpa do PT. Querem discutir sexualidade, mas não querem ensinar ler e escrever. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atribuiu os últimos resultados do PISA como sendo integralmente culpa do PT. De acordo com o titular do MEC, o símbolo máximo do fracasso da gestão PT começou quando foi construída a lápide da educação, que é o mural de Paulo Freire. Abraham também afirmou ainda que o dinheiro não resolve o problema da educação brasileira. Abre aspas. Tem países que gastam mais que o Brasil e têm resultados similares, se não me engano, os Emirados Árabes. Dinheiro apenas não resolve. É técnica e ciência. Então, sim, é integralmente culpa dessa doutrinação esquerdófila do PT. Ele acrescentou que o partido não tem compromisso com o ensino, que quer discutir sexualidade, mas não quer ensinar a ler e escrever. Sobre o ex-presidente Temer, Weintraub disse que ficou pouco tempo e por isso não dá para culpá-lo. O exame foi feito no começo de 2018, não dá para culpar o cara. Ele é culpado por ser vice da Dilma e de outras coisas também, declarou. Então temos aí três matérias que falam do mesmo assunto, a questão do... Todo ano é a mesma coisa, infelizmente, nos últimos anos eu cansei de dar essas notícias que a qualificação, né, dos nossos alunos nesse exame internacional é baixa, é pífia, fica abaixo de países não sei qual e qual e qual e qual. Aí a primeira matéria fala do Paulo Freire, tem essa questão aí dos caminhos que deveriam ser tomados na segunda matéria e tem a declaração do ministro. Miguel, será possível chegarmos numa mudança nessa questão? Como é que eu posso dizer? É um ativismo muito forte, né? Uma boa parte dos professores é bem assim... Gosta, né? Desse método de ensino também, né? Simpatizante.
Nascimento, é que exige menos, né, do professor, né? Na verdade. Nós temos hoje professores que, infelizmente, não têm condições de ser professor. A verdade é essa. Tem bons professores? Tem, sem dúvida alguma. Como em qualquer outro mercado de trabalho, tem bons profissionais e tem péssimos profissionais. Né? Então eu vejo assim, tem que ter... É difícil de falar porque não existe uma fórmula mágica. Se existisse, Nascimento, seria até fácil, né, para o governo. Houve o contingenciamento de recursos no começo do governo, já houve aquele barulho todo, aquela baderna toda, né? Contingenciamento, não é corte. Tanto que já descontingenciou
até
a verba,
falar,
né? Já liberou a verba. E ninguém falou também quando liberou, né? Acabamos de falar agora há pouco, matérias anteriores aí. Aumentou o fundo eleitoral em 800 milhões, quase R$1 bilhão. Tirou dinheiro da educação. Se eu não me engano, quase 300 milhões da educação. Ninguém falou nada. Então veja bem, existe sim, Nascimento, existe uma demagogia muito grande, uma hipocrisia muito grande nisso aí. Porque veja bem, o governo, o que o governo tem que fazer? O governo tem que liderar esse movimento, o governo federal. Ele não tem que, de uma certa forma, assim, eu diria até atropelar essa situação aí um pouco, entendeu? Porque veja bem, se ele for ouvir todo mundo, meu querido, Miguel, mas então você não é um cara democrático? Não, sou sim. Mas tem hora que não funciona, meu querido. Porque, veja bem, as pessoas não conseguem enxergar o óbvio muitas vezes, infelizmente. Você vê que as pessoas perderam a referência. Nós falamos agora há pouco do ECA, por exemplo. Falamos da situação lá do massacre lá. Massacre, entre aspas, né? Do incidente lá de Paraisópolis, por exemplo. Né?
Do baile funk.
Do baile funk, por exemplo. Amigo, mas o que tem a ver com a educação? Tem tudo a ver. Com respeito, com a dignidade, com respeito aos pais, aos mais velhos, aos professores. Coisa que nós já falamos aqui muitas e muitas vezes. Né? Então veja bem, o que nós queremos? Que tipo de sociedade que nós queremos para o futuro? Porque a criança é o futuro. As nossas crianças é o futuro. É a sociedade do futuro. Que tipo de sociedade que nós queremos? Porque veja bem, vamos pegar um gancho aí da situação dos bailes funk aí, dos pancadões que a gente acabou de falar agora há pouco. Imagina o que aquilo contribui na mente da pessoa, na alma da pessoa, no coração da pessoa, na formação, no caráter, na conduta da pessoa. Entendeu? Agora veja bem, eu falei agora há pouco até para você, como é que a gente vai falar alguma coisa? Não vou aqui misturar não, porque a gente não mistura não, tá? Falar de temor de Deus, por exemplo. Não dá para falar, hoje não dá para falar. Infelizmente não dá para falar. Mas tem uma relação fortíssima com tudo isso. Aonde eu quero chegar? A educação começa, a gente já ouviu falar muitas vezes, tem até um ditado aí, né? Que começa, a educação vem de berço. Quem já não ouviu falar isso daí?
Sim.
Eu já ouvi falar muitas vezes, né? A educação vem de berço. Mas como é que estão os nossos pais? Como é que estão hoje os pais mais jovens, mais novos? Com o ECA, por exemplo, protegendo a criança. Aí a educação não tem qualidade, o professor está mal preparado, a escola está mal estruturada. A criança já vai para a escola já... Com qual educação que ele vai de casa, que ele recebeu em casa? Já está revoltado, já está ali. Aí chega lá, poxa vida, um país que elege o sistema do construtivismo e elege o Paulo Freire como patrono da educação, você vai esperar o quê? Né? A própria matéria traz aqui a situação, o próprio ministro da Educação falou, né? Que ao invés de ensinar a pessoa a ler e a escrever, quer ensinar sexualidade, ideologia de gênero. Né? Aí tem também a situação que hoje o método construtivista, Nascimento, ele não pode reprovar o aluno, porque vai constranger o aluno. O que significa, gente? Está produzindo cidadão para quê? Para quem? Sem ser uma pessoa crítica, sem saber criticar, sem saber realmente. Realmente é produzir gente para ser um militante comunista, como o próprio ministro da Educação falou. Não é eu que estou falando. É um cidadão que é facilmente enganado. Pronto. É facilmente enganado. Enganado. Ele vai ser enganado a vida inteira. Né? Aí a vida inteira ele vai se satisfazer com as migalhas do Estado, por exemplo, com o pão e circo, por exemplo, com o Bolsa Família, por exemplo. É uma pessoa fracassada, é uma pessoa que ela foi moldada. Aí que vem a questão do vitimismo, Nascimento. Obrigado. Aí que vem a situação da inveja, daquela pessoa que estudou, daquela pessoa que conseguiu, que batalhou, que se formou, que conseguiu um emprego, que trabalhou, comprou um carro, comprou uma casa. Aí essa pessoa tem inveja daquela pessoa lá, que batalhou.
Entendeu? Eu tava dando uma lida de um resumo rápido aqui, só para explicar um pouco para os ouvintes o que é o método construtivista. Perdão. Na lógica do aprendizado, alguém estudou primeiro um determinado assunto, vamos dizer matemática. Eu me formei em matemática e eu vou ensinar para os meus alunos matemática, porque eu sei matemática, eu aprendi e eu serei um mestre, porque eu aprendi primeiro. É a lógica da coisa. Mas no método de ensino construtivista, né? É aqui, ó. A base do pensamento construtivista consiste em considerar que há uma construção do conhecimento e que para que isso aconteça, a educação deverá criar métodos que estimulem essa construção, ou seja, ensinar a aprender, ensinar, aprender a aprender. Essa linha pedagógica entende que o aprendizado se dá em conjunto entre professor e aluno, ou seja, o professor é um mediador do conhecimento que os alunos já têm em busca de novos conhecimentos, criando condições para que o aluno vivencie situações e atividades interativas nas quais ele próprio, o aluno, vai construir os saberes. E é por isso que não está se aprendendo
então,
nada.
Então a figura do professor já ficou descartada. Quer como dizer, mestre, porque professor é mestre. É o ensinador.
Então,
é ele que é o cátedra, né? Que está lá para ensinar, para falar, com propriedade, com
conhecimento. Não é o aluno que vai construir o conhecimento.
Então, quer dizer, então aí que está o calcanhar de Aquiles, né? Aí que está o problema.
Achei interessante a gente descrever isso aqui, ó, porque também essa filosofia de ensino é inspirada na obra de Piaget, biólogo e psicólogo suíço que se dedicou a pesquisas relacionadas às formas de aquisição do conhecimento. A discussão principal de seus estudos é a ideia de que o conhecimento é construído por meio das interações entre os sujeitos e o meio. A linha pedagógica construtivista chegou à América Latina através da argentina Emília Ferreiro, que foi aluna de Piaget na Universidade de Genebra. Enfim, durante toda a humanidade, desde os primórdios, sempre tivemos mestres que ensinaram os alunos, os discípulos, de uma maneira básica. Eu aprendi primeiro, vou ensinar para você, que vai aprender, e vai ensinar aqueles que vierem após você, isso é óbvio. Agora não, o professor é só um mediador do conhecimento, onde vai ajudar a criança a desenvolver o conhecimento que já tem. Que conhecimento que a gente tem? A gente não tem conhecimento de nada.
Mas você vê a miscelânea que fizeram,
pois é.
Que baderna que fizeram. Estamos colhendo os frutos hoje.
Exatamente.
O PISA está aí, de 2018 está aí.
E aqui
quase
que mostra...
80 ou mais de 80 países, nós estamos lá na rabeira.
É aqui que mostra o porquê que os alunos hoje, principalmente nos níveis aí da adolescência, universitários, são alunos que afrontam os professores, que questionam os professores, que colocam os professores na parede.
Porque se coloca em condição de igualdade, Nascimento. Porque o próprio sistema implantado, o próprio sistema construtivista,
permite,
coloca
isso.
Nessa condição.
Exatamente.
De questionar o professor, de discordar, de contrariar, de bater de frente com ele, de ameaçá-lo. Você tá entendendo? Aí chega em casa. Antigamente, meu amigo. Não é muito tempo, não. Eu tô com 53 anos. O professor tinha autoridade, meu querido. E se eu chegasse em casa e falasse alguma coisa, se acontecesse alguma coisa na escola, chegasse um bilhetinho, chegasse um recadinho pro pai ou pra mãe, através do caderno que se levava lá, você tinha que trazer no outro dia assinado pelo pai ou pra mãe. Entendeu? Você apanhava em casa, meu querido. Hoje não. Hoje os pais partem pra cima dos professores. Entendeu? Então hoje o professor está de mão e pés atados, não consegue fazer nada. E os pais que deveriam educar, apoiar o professor e repreender o filho e corrigir o filho, já não pode fazer mais porque o ECA não deixa. Então tá amarrado, então o negócio tá... Entendeu? É alguns nós, Nascimento, que tem que ser desatado. Por isso que eu falei. Entendeu? É uma situação que não dá pra mexer numa coisinha. Tinha que vir de cima pra baixo. Entendeu? Porque nós queremos formar cidadãos que realmente saibam pensar, saibam fazer conta, saibam realmente formar cidadão para o mercado de trabalho. Educação é outra coisa, educação
do comportamento,
familiar, né? De comportamento, é em casa. E isso você leva, que nem fala, educação vai à praça, né?
Uhum.
É verdade. Você é o que é porque você recebeu uma educação dos pais. Isso é tradição, isso é família, que eles querem destruir. Você vê que tudo vai
esbarrar na família.
Vai,
né?
Batendo, você vê que tudo vai batendo, vai, sim, se encaixando. Sim. Essas pessoas querem destruir as famílias. Querem produzir cidadãos burros que não pensam, que possam ser
manipulados.
Esse é o objetivo do sistema Paulo Freire, do ECA.
Sistema construtivo.
Do sistema hoje, do establishment que existe hoje.
Ó, a gente vai pro intervalo, último intervalo, mas eu vou só citar aqui como exemplo, para quem acredita ou não, é porque, para mim, considero o mestre, né? Vou citar como exemplo, não vou citar nenhum outro homem a não ser o mestre, que eu acredito que foi, é a figura que mais representa o que é um mestre e o discípulo. Chama-se Jesus Cristo. Ele veio ensinar, chamou os seus discípulos e ensinou durante os seus 3 anos de ministério, né? Ele começou o ministério aos 30 anos do ensino e aos 33 anos ele morreu. Ressuscitou, como nós acreditamos, algumas pessoas acreditam, tem gente que nem acredita na existência, mas enfim, mas eu vou basear naquilo que eu acredito. E nos fatos históricos que comprovam que Jesus existiu. Então, Jesus realmente existiu, quer queiram as pessoas acreditar ou não. Então, ali está o maior exemplo de um ensino. Ele escolhia os discípulos e ele ensinava. Nós vemos, sim, na leitura do Evangelho, os questionamentos que os discípulos faziam, porque queriam até aprender, mas Jesus, com muita mansidão, sempre tinha respostas para eles. E ele era o mestre, e não tinha esse negócio de ensino construtivista. Jesus não veio aprender nada com os discípulos. Ele veio ensinar, porque ele era o mestre. E os discípulos aprenderam. E esses discípulos que aprenderam, que foram os apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, eles foram depois ensinando e assim sucessivamente. Claro que ao longo dos anos aí a história, a gente sabe que aconteceu um monte de coisa. Mas eu acho que fica como exemplo para mostrar que o sistema de ensino de mestre e aluno de maior efetivo, de maior efeito positivo que existe é esse exemplo. Mas aparece o Piaget depois de séculos para dizer que não, que quem tem que aprender... Ah, Ricardo, mas você é doido.
O professor aprende junto.
É, Ricardo, eu sei que tem gente que está ouvindo e vai falando assim, ah, mas você está misturando religião com educação. Não estou misturando religião com educação. Eu estou falando
um exemplo.
Eu estou citando,
né,
o foco do ensino. Estou falando aqui de Jesus como mestre, professor. Aí fica essa reflexão para nós. Eu vou para o intervalo e a gente volta já aqui no Ponto de Vista. Estamos de volta no programa Ponto de Vista, último bloco, 9h43. Tem um áudio aqui, Miguel, da nossa amiga Adriane de Resende Costa, comentando essa situação de trabalhar. Hoje não pode mais trabalhar a criança, o pai não pode incentivar o filho a trabalhar, não pode cobrar a responsabilidade do filho. E muitas vezes o filho, jovem, adolescente, criança, tá aí nas madrugadas no baile funk, e na farra, bebendo, usando droga... Ou não, mas se misturando com pessoas de má índole e mau comportamento. Aí a Adriane mandou um áudio aqui muito interessante, eu vou colocar rapidinho.
Bom dia a todos vocês aí, Adriane de Resende Costa. A respeito dos menores aí que você estava falando que não pode trabalhar, que às 4 horas da manhã está errado, eu também acho. Acho que eu trabalho desde 7 anos, meu pai sempre me ensinou a trabalhar e falava para mim, para o seu bem, porque quando você crescer, se você não aprender agora, depois que você crescer, você não vai conseguir trabalhar. E ele tinha toda a razão. Hoje em dia eu dou muito valor ao que ele me ensinou. O que eu sou hoje eu devo só a ele, porque se ele não tivesse me ensinado a trabalhar, talvez eu não seria nada na vida, né? E ele me ensinou as coisas boas e eu aprendi. E hoje em dia, com essas leis aí que os pais não podem colocar os filhos para trabalhar, fica aí todos perdidos. Não pode trabalhar, mas pode ir pro baile, pode ficar a noite inteira, na farra, na gandaia, né? E aí complica. Aí não se torna pessoas de bem. Aí fica muito difícil. Acho que o governo tinha que ver isso. Trabalho não é um trabalho leve para uma criança, para um adolescente. Não mata, não. Se matasse, eu tinha morrido. E eu não morri, estou aqui muito bem. Eu acho que o governo tinha que ver isso, as leis, mudar as leis, porque hoje em dia está prejudicando as crianças em vez de ajudar, né? Tudo tem limites. Bom dia, obrigada.
Obrigado, Adriane. E interessante, Adriane e o Miguel, ela participa todos os dias da nossa programação, no Rede News, no Sertanejo Bom Demais. As perguntas que a gente lança nos programas, ela sempre responde. Até lembrei aqui que outra coisa que o pai dela ensinou ela, e ela mantém até hoje, é sempre pagar tudo à vista. Que a melhor forma de comprar, na verdade, é essa, né? Que pouca gente hoje faz, ainda mais na era do cartão de crédito, todo mundo tem. Então você vê que a educação do pai foi forte, prevaleceu. Ela mora lá em Resende Costa, nosso ouvinte.
Marcante, né,
Marcante,
Nascimento?
É...
Eu compartilho da colocação dela. Eu também trabalho desde os meus 7, 8 anos de idade. Hoje nossos pais seriam presos. Né? Hoje nossos pais seriam presos se fizesse tais coisas, né? Hoje, né? Hoje não pode. Hoje abaixo de 14 anos não pode. Uma criança abaixo de 14 anos não pode trabalhar. É proibido trabalhar. Abaixo de 14 anos. Mas tá lá no pancadão. Tava lá no pancadão, lá em Paraisópolis, lá, 4 horas da manhã. É pra isso que eu chamo atenção. Então você que tá trabalhando desde os 7 anos de idade, amiga aí, ouvinte, uhum, como eu também trabalho desde os 7, 8 anos de idade, entendeu? Aí você luta, você trabalha, tem seu negócio, seu empreendimento, o seu emprego, não importa, né? Se você é... né? Enfim. Aí esse que não faz, esse que não trabalhou, esse que o pai não exigiu, até porque talvez não podia exigir, talvez não, né? Hoje não pode mais, tem inveja de você. Vai lá, rouba teu celular, que o Lula falou que, coitadinho, pobrezinho, vítima da sociedade.
É, roubando um celular.
Roubando, né? Um celular.
Ser reprimido pela polícia.
Qual é o problema, né? Não tem problema nenhum, coitadinho. Então, as pessoas são tratadas como coitadinhas. Não exige mais responsabilidade de ninguém. Esse que é o grande mal. Hoje em dia, esse é o grande mal. São tratados como vítimas. E vítimas da sociedade. De uma sociedade que não tem culpa. Você não tem culpa que trabalhei dos 7 anos de idade. Pelo contrário, tem fibra, tem caráter, tem dignidade. É diferente. Que hoje as pessoas, infelizmente, não ligam pra isso mais. A maioria não liga mais pra isso. Porque antigamente falava assim: ó, filho, você tem que ser alguém na vida. Você tem que pensar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que ser alguém na vida. Alguém na vida, alguém na vida. Isso marcava a gente. Hoje não marca mais as crianças.
Hoje não se fala mais.
Não se fala mais nisso. É. Entendeu? É isso que eu chamo a atenção. Que sociedade que nós queremos pro futuro? Pessoas que têm fibra, pessoas que têm caráter, têm dignidade. Para isso que eu chamo a atenção. E vem do berço. Como veio do berço para você, ouvinte?
É, exatamente.
Tá entendendo? Meu pai era praticamente quase que analfabeto. Só que me ensinou a ser alguém, né? Ainda que do jeito dele, ainda que muitas vezes estúpido, até ignorante muitas vezes. Entendeu? Só que nos ensinava, puxava a orelha, batia. E não tinha... Mamãe me dói não, meu querido. Não tinha não. Eu não sou a favor de espancar ninguém. Não estou falando isso.
Miguel, agora, eu sempre observo muito assim a forma como as pessoas se referem aos pais. Eu não sei se você já observou isso e os ouvintes também. Todos aqueles que tiveram uma educação mais rígida por parte dos pais, disciplinados, que foram cobrados na responsabilidade desde a infância, hoje eles se referem aos pais assim: papai ensinou, mamãe ensinou, papai não sei o quê. Um carinho, um respeito impressionantes.
E é grato.
Pois é.
É grato.
Não seria um contrário.
É grato.
Não seria um negócio
seria,
ao contrário?
Deveria ser o contrário.
Deveria, mas
não é.
Mas não é. Toda não pessoa, é. Eu cansei de ouvir gente falando assim: papai ensinou a trabalhar. Mas como que era? Aí você vai ver, não. Puxava a orelha, botava de castigo, batia, fazia trabalhar, não sei o quê. Mas pera lá um pouquinho. Como é que você tem um carinho tão grande assim por alguém que te... Porque o que a pessoa fez era justo. O que o pai trouxe ali como dureza, né, entre aspas, como uma cobrança, foi algo que formou um cidadão de bem, uma pessoa honesta, né, Miguel?
Formou o caráter.
É isso que é interessante.
Forma o caráter. Né? E é desde criança, porque se você não formar o caráter numa criança, moldar ela, ensinar ela, corrigir ela, se necessário for, orientá-la e exigir responsabilidade. Se falar hoje em obediência, é quase um crime. Quase um crime. O que está sendo falado nas universidades aí? É rebelião, é rebeldia que é pregado hoje nas universidades. Não fala em obediência, não, porque remete ao período do governo militar. Yeah. Aquela coisa, sabe? Yeah. Mas não é. É porque é para degradar a sociedade. É para degradar a família, acabar com o Instituto Família. Existe um propósito por trás de tudo isso. Nós sabemos qual é o propósito. E quem é que está por trás de tudo isso? Nós sabemos.
Nosso tempo já sabe, nosso tempo estourou, para falar a verdade. Mas eu vou ler só aqui os títulos das últimas matérias. A gente vai deixar elas disponibilizadas aí no... Na página do Facebook da rádio, você vai poder ler todas as matérias com calma, estudar os assuntos. A matéria número 8 fala da narrativa do gabinete do ódio, um ataque à liberdade de expressão e desprezo pela atuação política espontânea, né? O aspecto mais abjeto da chamada CPMI das fake news, que para todos os fins práticos deve ser entendida como CPMI da censura, é a sua flagrante intenção de promover o cerceamento da liberdade de expressão na internet. A gente já falou, né, Miguel?
Sim.
Sobre a situação da CPMI e das fake news, que quer, na verdade, calar as pessoas, para as pessoas não terem a liberdade de se expressar, né, livremente e tal, né?
Na verdade, o governo Bolsonaro só foi eleito por causa das mídias sociais. Pronto. Né, o WhatsApp, Facebook e outras mídias
Twitter,
sociais.
Né?
Não é por causa de canal de televisão, Rede Globo da vida, porque ele não tinha nem tempo de televisão. Então o que eles querem é justamente cortar esse lado aí, calar essa população que conseguiu se expressar por essa forma de comunicação.
Matéria de número 9, inserção do Bolsa Família na Constituição reacende alerta para a dependência gerada pelo programa. A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania aprovou na terça-feira a proposta de emenda à Constituição da deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que quer inserir, que insere, né, o programa Bolsa Família na Constituição. E aí? Vai.
Eu não sou a favor, sou contra. Entendeu? Não precisa de engessar, porque você colocar na Constituição, você engessa, você obriga. Depois, para mudar isso, não muda. Né? Tudo hoje no Brasil está na Constituição. Nós temos uma Constituição gigantesca, entendeu? É uma coisa assim, não dá nem para falar os adjetivos. Né? Então, na verdade, para mim, é uma situação necessária, por enquanto é. Mas tem que dar emprego e renda para as pessoas e responsabilidade para as pessoas. Não é dar o pão e circo, não. Tá? Isso é pão e circo, que é o que a esquerda quer. Pão e circo para poder dominar as pessoas mais facilmente.
E a última matéria, na Venezuela, o sistema educacional entra em falência e os alunos desmaiam de fome nas escolas. Centenas de crianças lotaram o pátio de uma escola na Venezuela para rezar junto com um bispo católico por sua educação. 15 minutos depois, quando o religioso terminou a reza, 5 crianças haviam desmaiado. 2 delas precisaram ser removidas do local em ambulâncias. O que dizer sobre a Venezuela, né?
Vou falar o quê? Nós já falamos tanto aqui, né, Nascimento? É o que o Brasil vinha caminhando a passos largos, né? Conseguimos aí, por hora, dissipar essa situação aí, por hora, né, com o novo governo, entendeu? Mas ainda não estamos livres desse risco, não, tá? Não estamos livres, não. Só que essa situação aí não sai na televisão, essas coisas aí, não sai na televisão, entendeu? A gente sabe a catástrofe, o desastre que tá lá na Venezuela, né? E que, infelizmente, a nossa vizinha argentina aqui tá caminhando também agora a passos largos para a mesma realidade, infelizmente.
Alô pro Dárcio dos Lopes em Carvalhos, que mandou aqui, ó. Bom dia, tô sempre ligado, mesmo na correria. Grande abraço para vocês. Obrigado, Dárcio. Obrigado a todos. A gente tá finalizando por aqui. Miguel, obrigado aí.
Também. Tá joia, obrigado, Nascimento, pela colaboração sua aí. Obrigado aos ouvintes, quem participou, quem não participou. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos.
Bom final de semana. Amanhã, reprise a partir das 9. Fique com Deus e até mais.